Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Humanitas, a Federação Portuguesa para a Deficiência Mental. Vamos dar início a esta audiência no Grupo de Trabalho das Audiências e Audições de Peticionários. Dar nota que esta audiência é transmitida nos canais da AER, neste caso na RTB. A entidade visitante tem 10 minutos para a intervenção inicial. As senhoras e senhores deputados aqui presentes, e neste momento temos connosco deputados do Partido Social Democrata, do Partido Chega, do Partido Socialista, e não tendo, com muita pena, junto de nós o seu deputado Alfredo Maia, porque é um dia que está a decorrer outras comissões, temos para acompanhar e dar e tomar nota desta audição a senhora assessora do PCP, a doutora Helena Silva, que acompanha aqui connosco. Poderá eventualmente juntar-se a nós mais alguma senhora e senhor deputado, algum assessor. Sem mais delongas, e dizer apenas que as senhoras e os senhores deputados têm 5 minutos para colocar as suas perguntas e a sua intervenção inicial, e depois a entidade tem para responder 10 minutos, que já percebi que vão partilhar. Eu depois darei a palavra individualmente a cada uma dos seus representantes. Temos connosco a senhora Presidente Helena Albuquerque, Vice-Presidente Teresa Guimarães, Tesoureiro Luís Amaral, Secretária Susana Simões e Vogal Rosa Moreira. E sem mais delongas, dou a palavra à senhora Presidente Helena Albuquerque por 10 minutos. Muito obrigada.
Excelentíssimos elementos da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Em primeiro lugar, quero agradecer, em nome da Direção da Humanitas, aqui presente, Federação Portuguesa para a Deficiência Mental, a oportunidade que nos concedem de partilhar convosco as nossas preocupações relativamente à concretização de um sonho que acreditamos ser comum a todos os presentes, o de termos uma sociedade verdadeiramente inclusiva, onde as pessoas com deficiência possam viver com dignidade e bem-estar, partilhando com todos os que as rodeiam um ambiente que as acolhe e valoriza no pleno exercício da sua cidadania. Acreditamos que a missão do Estado português no apoio à pessoa com deficiência intelectual é um dever social, humanista e constitucional, devendo traduzir-se na obrigação do Governo de garantir dignidade, autonomia, inclusão e igualdade de oportunidades ao longo de todo o seu ciclo de vida. Pretendemos, nesta audiência, reforçar a necessidade de as políticas públicas para a deficiência se mostrarem adequadas às especificidades da deficiência intelectual, o que nem sempre tem acontecido nos últimos tempos. As pessoas com deficiência intelectual apresentam características próprias que muitas vezes não são visíveis para o legislador, em grande parte devido à sua reduzida presença no espaço político e em lugares de decisão, resultante da sua incapacidade, por vezes, de representação direta na primeira pessoa. É também por esta razão que solicitamos, desde já, a todos os grupos parlamentares aqui presentes uma maior auscultação das organizações representativas deste setor, nomeadamente a Humanitas, com larga experiência no terreno e forte ligação empírica em benefício da construção de medidas públicas e de legislação mais adequadas e mais completas. Mais concretamente, gostaríamos de destacar duas preocupações centrais. A primeira preocupação tem a ver com o financiamento insuficiente de todo o setor de apoio às pessoas com deficiência, que se revela essencialmente em duas linhas. Financiamento insuficiente para a construção de novos edifícios e para a requalificação das estruturas existentes. E a segunda linha, financiamento insuficiente para o funcionamento das respostas com qualidade. Importa relevar, e aproveitamos esta audiência para isso, que a forma atualmente definida para o aumento anual dos acordos de cooperação das organizações com a segurança social é, quanto a nós, restritiva e desadequada face aos desafios atuais que as instituições enfrentam diariamente, não fazendo mais do que prolongar a situação de difícil sustentabilidade financeira e económica que as tem caracterizado nos últimos anos. Esperamos que para este ano, 2026, e aproveitamos a audiência para esta audiência para tal, o aumento dos acordos de cooperação seja bem mais significativo do que em 2025, em que mesmo algumas valências de apoio a pessoas com deficiência não tiveram sequer qualquer aumento. A segunda preocupação, a nossa segunda grande preocupação, tem a ver com a urgência no aumento de estruturas de apoio à população com deficiência. As estruturas existentes no país para o apoio a pessoas com deficiência, especialmente no pós-escolar e envelhecimento, são manifestamente insuficientes, como comprovam as longas listas de espera que incluem casos de grande urgência que nós sentimos diariamente nas nossas instituições. Destacamos aqui, nomeadamente, 4 pontos. Primeiro, escassez de lares residenciais para pessoas com deficiência, como sabem, não podem ser contemplados por fundos europeus, e de residências de autonomização, sendo que as instituições não dispõem neste momento de folga financeira para construir estas estruturas sem apoio suplementar. É urgente que o Estado português encare esta prioridade e abra uma linha nacional de financiamento. Segundo ponto. Número reduzido de lugares nos serviços de apoio à vida independente, que desempenham um papel fundamental na desinstitucionalização das pessoas com deficiência, uma linha prioritária do compromisso do Estado português com a Comissão Europeia. Precisamos que os SAVIs sejam em número alargados. Urge, por isso, a abertura de candidaturas para estes novos serviços. Terceiro ponto. Número insuficiente de acordos para admissão em centros de atividades e capacitação para a inclusão, que não conseguem responder à elevada procura existente, sobretudo de jovens que abandonam o sistema educativo aos 18 anos. Fazemos aqui um parênteses, aproveitamos. Atualmente, lembramos que uma percentagem significativa de pais e mães é obrigada a deixar de trabalhar ou restringir a sua atividade profissional porque os seus filhos com deficiência saíram da escola e necessitam de apoio. Aproveitamos ainda para destacar igualmente a grande dificuldade que as pessoas com deficiência intelectual continuam a enfrentar no mercado de trabalho, onde a lei das cotas favorece predominantemente pessoas com deficiência física ou sensorial, por motivos que todos nós percebemos. Quarto ponto. Escassez de vagas nos serviços de apoio domiciliário, o que favorece a institucionalização das pessoas com deficiência e dificulta a sua permanência no seio familiar em situações em que as famílias não oferecem condições adequadas para cuidados dignos, aumentando a pressão sobre as estruturas residenciais que, como já referido, são nitidamente insuficientes. Para além destas preocupações centrais, importa ainda referir outras 3 igualmente relevantes. Primeiro, implementação da Portaria nº 70/2021, de 26 de março, que, como sabemos, regula o funcionamento edificado de centros de atividades e capacitação para a inclusão. Esta portaria apresenta-se como muito positiva na perspectiva de mudança do paradigma dos antigos centros de atividades ocupacionais, passando de uma estrutura de fim de linha, destinada a pessoas com deficiências graves sem outra resposta, para um modelo de início de linha de alavancagem para a inclusão comunitária. Contudo, a sua implementação prática carece de ajustamentos urgentes, nomeadamente ao nível da flexibilidade na contratação de recursos humanos e no edificado. Vimos lembrar, só queremos deixar essa lembrança, que elaborámos um documento com contributos para a boa implementação desta portaria, que foi partilhado com a atual Secretaria de Estado de Inclusão, e que esperamos venha a ser considerado. Segundo ponto importante, segunda preocupação, acordos atípicos com financiamento inferior ao financiamento dos acordos típicos. Existem atualmente instituições a perder dezenas de milhares de euros por ano, uma vez que os acordos atípicos celebrados com a Segurança Social não têm sido atualizados de acordo com as sucessivas valorizações dos acordos típicos. Por esse motivo, encontram-se financiados abaixo dos valores atualmente praticados, constituindo uma atuação incomportável para a sustentabilidade de algumas instituições. Dificuldade no acesso ao atestado médico de incapacidade multiusos. Apesar de noutras deficiências o processo ter sido simplificado, no caso das pessoas com deficiência intelectual, continua a ser excessivamente lento e envolto num processo burocrático complexo, altamente prejudicial para a sua vida. Urge simplificar os trâmites exigidos, de forma a que o processo decorra de modo mais direto e célere. Em geral, podemos dizer, e a Humanitas vem ainda chamar a atenção, para os direitos das pessoas com deficiência intelectual. Recentemente temos assistido a orientações nas políticas legislativas da área da deficiência que nos causam grande preocupação, nomeadamente a flagrante desigualdade no subsídio para filho com deficiência ou doença crónica, quando comparado com o subsídio para filho com doença oncológica. Aplaudimos a subida para 100% da remuneração de referência neste último caso, mas não conseguimos compreender por que motivo o subsídio para filho com deficiência ou doença crónica apenas aumentou para 80%. O que justifica esta desigualdade incompreensível? Nas nossas instituições, acompanhamos diariamente jovens com multideficiência e doença grave prolongada, completamente dependentes, que necessitam de cuidados de saúde constantes e intensivos, gerando despesas muito elevadas para as famílias e um enorme sofrimento para todos. Outro exemplo, e poderíamos dar outro exemplo de políticas que neste momento temos preocupação sobre elas e que realmente representam uma regressão nos direitos das pessoas com deficiência, é a proposta de aditamento ao Orçamento do Estado para 2026, que aprovou a possibilidade de condicionar o acesso à assistência pessoal com base no rendimento, medida que criticamos por violar os direitos humanos e a dignidade das pessoas com deficiência. Esta proposta revela um profundo desconhecimento da realidade por parte da tutela. Trata-se de uma medida sem sentido que prejudicará sobretudo as pessoas com deficiência intelectual, impedindo-as de aceder à assistência pessoal. Para terminar, recordamos que Portugal está vinculado à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e aos compromissos europeus nesta área. As organizações que apoiam estas pessoas precisam de mais e de melhores condições para garantirem um apoio digno, com a convicção plena de que cada pessoa conta e de que por elas tudo vale a pena. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vamos passar agora às senhoras e senhores deputados, mas permita-me só e corrigir aqui uma imprecisão, que a proposta que falou relativamente ao aditamento do Orçamento de Estado não é da tutela, mas sim do Parlamento, só para não criar nenhuma questão. Senhora Deputada, eu estou a conduzir os trabalhos. Se tiver alguma coisa... Senhora Deputada, eu peço imensa desculpa, eu estou a coordenar o trabalho desta comissão. Não estou a tecer nenhuma consideração política. Não estou a tecer nenhuma consideração política, só estou a alertar para uma incorreção, dizer que não foi da tutela, mas do Parlamento. Só essa questão. Se a senhora deputada, se me permite... Se a senhora deputada tiver alguma consideração política a fazê-lo, vai ter o seu período de tempo do seu grupo parlamentar, que já fizeram uma indicação à mesa, que será a senhora deputada Patrícia Faro, se entender, partilhar com a senhora deputada, assim terá o seu tempo. Sem mais delongas, e porque temos o plenário às 15h, vamos passar aos partidos políticos e à senhora deputada Leonor Cipriano, em nome do Partido Social Democrata. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidenta. Senhores e senhores deputados, representantes da Associação Humanitas, Federação Portuguesa para a Deficiência Mental, em nome da bancada do Partido Social Democrata, começo por saudar a Federação, na pessoa da sua Presidente, pelo trabalho notável que desenvolvem diariamente em prol das pessoas com deficiência intelectual e das suas famílias. O vosso trabalho é um exemplo claro de solidariedade, dedicação e compromisso com a dignidade humana. Para os cidadãos com deficiência intelectual, é essencial que o legislador e a sociedade compreendam e incentivem a inclusão através da cultura e do lazer, da educação e de uma inclusão educativa, com formação e emprego. A importância da intervenção precoce é essencial para um bom diagnóstico e acompanhamento, tal como os apoios terapêuticos e a criação de soluções de autonomia e de residência. O Grupo Parlamentar do PSD e o Governo acredita que uma sociedade verdadeiramente justa mede-se pela forma como cuida dos seus cidadãos mais vulneráveis. As pessoas com deficiência intelectual não são apenas destinatárias de políticas sociais, São cidadãos de pleno direito, com capacidades, talento e contributo valiosos para a comunidade. É uma área de grande complexidade, sendo fundamentais as articulações com todas as áreas governativas, em especial a saúde, a educação e a coesão territorial. Exemplo desta articulação está consubstanciado na elaboração da nova Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, que irá vigorar de 2026 a 2030. Como foi anunciado neste Parlamento pela tutela, a estratégia foi elaborada de forma totalmente colaborativa, com contributos de todas as áreas governativas, todos os setores, bem como da sociedade civil e das próprias pessoas com deficiência. A estratégia será a linha enquadradora daquilo que se pretende na promoção das políticas públicas para a deficiência. No âmbito da Rede Nacional de Respostas Sociais dirigidas às pessoas com deficiência, o Governo tem vindo a trabalhar no alargamento de vagas em centros de capacitação e autonomização para a inclusão. Esta necessidade tem sido sinalizada pelas famílias e pelas organizações no sentido de uma maior flexibilização e abertura à comunidade. Destaca ainda o reforço do financiamento às instituições do setor social, através da valorização dos acordos de cooperação, permitindo maior estabilidade às respostas dirigidas às pessoas com deficiência intelectual, valores que já não eram atualizados há muitos anos. Paralelamente, tem sido assumida como prioridade a simplificação dos processos de acesso aos apoios sociais, nomeadamente no âmbito da prestação social para a inclusão, reduzindo burocracias e promovendo maior proximidade entre os serviços públicos e os cidadãos. Foi já efetuada a alteração à portaria que regulamenta a resposta social de residências de autonomia e inclusão para pessoas com deficiência com mais de 18 anos, com o objetivo de ultrapassar limitações apontadas pelas instituições, tornando mais claras as condições de instalação, organização e funcionamento, nomeadamente quanto às áreas funcionais, eliminando obstáculos redundantes. Com estas alterações, conseguimos aumentar a capacidade desta importante resposta social. A nossa visão é clara, uma política social moderna deve ser construída em parceria entre o Estado, as autarquias, as instituições do setor social, colocando sempre a pessoa no centro das decisões. As pessoas com deficiência intelectual não pedem privilégios, pedem oportunidades, pedem respeito, pedem condições para viver com dignidade e autonomia. Termino reafirmando que esta Comissão continuará disponível para ouvir, dialogar e trabalhar em conjunto com todas as entidades que no terreno transformam políticas em vida com mais qualidade, esperança e futuro. Deixo também algumas questões. Face ao alargado conjunto de entidades que a Federação representa, quais é que consideram que sejam as matérias que exigem neste momento uma maior atenção por parte do legislador? Ao nível da empregabilidade, consideram que existe caminho a fazer na adoção de novas medidas, quer por parte das empresas, quer por parte do Estado? Sabendo que é essencial que o desempenho de uma atividade profissional esteja ajustado às capacidades e características do cidadão, o que valoriza como pessoa o mais autónomo possível, como avaliam a implementação no terreno de cotas obrigatórias de emprego para as pessoas com deficiência, sendo que esta matéria consta da alteração à lei laboral que está em análise na concertação social. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao partido Chega, à Sra. Deputada Lina Pinheiro, também por 5 minutos.
Senhora Coordenadora, senhores e senhores deputados, senhores representantes da Humanitas, quero começar por agradecer de forma muito sincera o trabalho que fazem todos os dias. Quando falamos de deficiência intelectual, falamos muitas vezes de números, relatórios, estratégias. Mas a verdade é que estamos a falar de pessoas, de famílias, de vidas concretas, e quando uma família não tem resposta, não é um processo pendente. É uma mãe que não dorme, é um pai que deixa de trabalhar, é um jovem que vê a sua autonomia adiada. A dignidade não é um conceito abstrato. É poder viver com apoio quando é preciso. É ter a oportunidade de participar, é não se sentir um peso, é sentir que pertence. Esta audiência é importante porque nos obriga a olhar para a realidade. Para aquilo que está a funcionar e para aquilo que ainda não está. Sabemos que existem boas leis. Sabemos que há profissionais extraordinários. Sabemos que há instituições que fazem muito com poucos recursos. Mas também sabemos que persistem dificuldades. Listas de espera que angustiam famílias, escassez de técnicos e cuidadores, desigualdades entre regiões, transições difíceis de escola para a vida adulta, e essas falhas não são estatísticas, têm rosto, têm nome, têm história. Para mim, a inclusão verdadeira começa numa pergunta simples. Esta pessoa consegue fazer escolhas reais sobre a sua própria vida? Consegue decidir onde vive? Consegue participar na comunidade? Consegue trabalhar se tiver capacidade para isso? Consegue sonhar com um futuro que não seja apenas dependência? Se a resposta não for clara, ainda temos muito caminho a fazer. O papel do Estado é garantir que ninguém fica para trás, mas também é reconhecer o papel essencial das instituições e das famílias que muitas vezes seguram o sistema com enorme dedicação. Hoje queremos ouvir com atenção, ouvir sem preconceitos, ouvir para melhorar. E deixo 4 perguntas que nascem dessa preocupação. No vosso dia-a-dia, qual é a situação que mais vos custa testemunhar? Aquela que vos faz sentir que o sistema falhou? Aquela pessoa ou aquela família? Nas transições críticas da vida? Fim da escolaridade? Entrada na vida adulta? Envelhecimento dos pais? Onde sentem que existe maior desproteção? O que seria necessário para que a possibilidade de fazer escolhas deixasse de ser um princípio e passasse a ser uma realidade concreta? Se pudessem mudar uma única coisa já em 2026 para aliviar a vida das famílias cuidadoras, qual seria? Porque, no fundo, estamos aqui por elas, pelas pessoas com deficiência intelectual, pelas famílias que vivem esta realidade todos os dias. A inclusão não é um favor, é um direito. E a dignidade mete-se na prática, nas respostas concretas, na segurança que damos a quem mais precisa, que esta audição nos ajuda a transformar preocupação em ação e palavras em compromisso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para concluir a ronda das senhoras e senhores deputados, passo a palavra agora ao Partido Socialista, à Sra. Deputada Patrícia Faro, também por 5 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento as senhoras deputadas aqui presentes e, naturalmente, um cumprimento à Humanitas, à Federação Portuguesa para a Deficiência Mental. Agradecer a partilha de todas as vossas preocupações das organizações que representam e o aprofundamento das matérias relativas à inclusão e à dignidade da pessoa com deficiência intelectual. Começo, naturalmente, por agradecer a toda a direção, na doutora Helena Albuquerque, e dar-vos, de facto, um enorme bem-aja pelo trabalho que desenvolvem. Atuam como um porta-voz coletivo de várias instituições associadas, enfrentando desafios transversais que todos nós sabemos do setor solidário. E também congratulá-las pela proximidade com as entidades sociais e também pela advocacia estratégica que vão desenvolvendo, fazendo pressão, de facto, junto ao poder político para a aprovação de leis e medidas que garantam a promoção da cidadania e a efetivação dos direitos humanos para as pessoas com deficiência intelectual. Bem sabemos que existe um longo trabalho que foi feito e que o Partido Socialista não é, obviamente, alheio e teve, de facto, o seu cunho, mas há ainda um percurso difícil para fazer e arrisco-me também a fazer esta avaliação, que, no fundo, para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência devem coexistir duas condições, não é? Para firmar esses direitos. A capacitação para a inclusão das pessoas com deficiência intelectual, mas também uma mudança da mentalidade na sociedade. sociedade, ou seja, cessar o estigma social da pessoa com deficiência, o preconceito, a discriminação, que na maior parte das vezes inviabiliza a primeira condição da pessoa estar capacitada, mas não conseguir que seja, nomeadamente no caso concreto do mercado de trabalho. Por isso, pergunto-vos, tenho aqui algumas questões para vos colocar, já nos deixaram várias, depois, posteriormente, a nível de números e estatísticas, é importante também ter isso da vossa parte, porque só poderemos transformar e fazer algumas propostas com base nisso. Gostaríamos de vos questionar relativamente precisamente à nova estratégia de pessoas com deficiência, se efetivamente foram consultadas as instituições, se tiveram conhecimento já e acesso a esse documento. Sabemos que muitas das associações que representam estas respostas são geridas, obviamente, pelo Estado, a Segurança Social, e por IPSS, portanto, por o setor social e, eventualmente, também ONGs, respostas sociais de reabilitação, que eu gostaria aqui de destacar, algumas delas pela importância que tiveram neste trajeto, e eu acho que é importante reforçar o trabalho que fizeram, nomeadamente o CARPD, não sei se é assim a designação, mas que visa o acompanhamento e reabilitação de pessoas com deficiência ou incapacidade e promovem a autonomia e a inclusão. Saber, neste momento, porque nós temos conhecimento a quando, no governo do Partido Socialista, que foram assinados acordos vários, mais de 30 seguramente, e saber neste momento se eles de facto estão em funcionamento, porque acho que são centros de grande importância e do conhecimento que tenho, que funcionam, portanto, muitíssimo bem, com qualidade e que cumprem os objetivos que são definidos. Depois, ao nível também dos centros de atividades e capacitação para a inclusão, os CACIs, que de facto também quando saímos do governo ficaram em construção 1.550 lugares em CACI, se se verificou, se aumentou, se entretanto diminuíram. Pronto, e dentro destas respostas, para além das respostas sociais e reabilitação, as respostas de educação e inclusão, os apoios financeiros que já falamos também aqui sobre eles, e penso que a única atualização que foi feita à prestação social para a inclusão foi pelo Parlamento ao equiparar o complemento do valor do CSE, do Complemento Solidário para Idosos. Quanto ao emprego e capacitação, perdoe-me, mas eu vou insistir muito, não posso insistir muito mais nesta questão, porque de facto ainda existe muito este estigma, este preconceito, esta discriminação, e aquilo que falo quando existe a questão das cotas para um deficiente ao nível, uma pessoa portadora de deficiência ao nível físico é muito diferente de um portanto, a deficiência ao nível intelectual. E, portanto, há urgência em todos estes financiamentos. É preciso saber também de que números é que estamos a falar, porque preocupa muito os pais a saída da escolaridade obrigatória, mas também quando eles falecem e o que é que vai acontecer aos seus filhos. E, portanto, é muito importante aquela informação que nos deram e, de facto, dizer-vos que, de facto, existe também para nós um retrocesso em 2026 quanto ao acesso à assistência pessoal com base no rendimento, portanto, a chamada condição de recurso, e que foi, efetivamente, uma lei que foi proposta no Parlamento pelo Partido Social Democrata e CDS. Eu acho que aqui o que importa é efetivamente perceber e saber, e eu questiono sempre isto, é muito importante termos números, saber quantas pessoas estão a aguardar efetivamente por um lar residencial, por estas respostas, como é que estão estas listas de espera, ou seja, é importante termos esses números, porque esses números dão-nos também, não quer dizer que seja só por um, é igualmente importante, mas dão-nos mais força para também podermos convosco travar esta luta. E mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos passar então à resposta da Humanitas, que vai ser partilhada por quatro dos seus elementos aqui presentes. E iniciamos pela senhora vice-presidente Teresa Guimarães. Tem que ligar só o micro, por favor. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito boa tarde à comissão. Vou tentar muito sinteticamente responder aqui a algumas questões que foram feitas. Mas antes só dizer que trazia aqui estas preocupações, que realmente o financiamento dos acordos de cooperação é uma preocupação muito grande e muito desgastante para as direções das associações nossas filiadas, que deviam estar centradas noutras questões e acabam por se ter que centrar muito no financiamento. Começaria, se calhar, talvez, pelos acordos de cooperação serem pagos 14 meses e não 12, porque nós pagamos 14 meses de salário. Isso faz toda a diferença. Depois também trazer-vos aqui o SAVI. Há 35 SAVIs no país a funcionar, são poucos, há uma lista de espera grande já, mas também há uma situação muito precária para os assistentes pessoais, o que tem dificultado bastante a contratação de assistentes pessoais. Como sabem, não há carreira, é uma contratação precária porque é uma comissão de serviço que os impede de, por exemplo, terem um financiamento bancário para comprar casa. não conseguem. Não conseguimos dar resposta muitas vezes aos destinatários porque os assistentes pessoais não se querem comprometer devido à situação precária que lhes é proposta, e isto tem sido uma grande dificuldade na retenção de assistentes pessoais. Também a retenção de talento, e porque estamos a falar de pessoas a trabalhar no setor social, tem sido muito difícil. A tabela salarial tem aumentado bem, e a nosso ver ainda bem, nos escalões mais baixos, do salário mínimo, mas os escalões mais altos não sobem, e tem sido muito difícil conseguir reter terapeutas, que são funções, técnicos superiores, são funções essenciais para o bom funcionamento das nossas organizações. Depois, tentando responder aqui, mas já passar a palavra aos meus colegas, mas tentando responder aqui só duas questões que levantaram e que me causaram aqui alguma inquietação. O emprego é, sem dúvida, como levantou o Sr. Deputado da PSD, uma grande preocupação nossa, e é o caminho, porque para ter uma vida digna tem que se trabalhar. Mas para trabalhar não chega a falar com as empresas e obrigá-las a contratar. É preciso preparar a pessoa desde o início. E então tem que haver muito mais investimento português na intervenção precoce, na educação inclusiva, porque quanto mais investirmos cedo, melhor estamos a preparar a pessoa depois à saída da escola. E o que tem acontecido neste momento que se verifica é que a pessoa à saída da escola não está preparada para trabalhar. Às vezes sabe ler muito bem, mas não sabe pagar uns talheres para comer ou não sabe falar com os outros. E, portanto, é muito importante haver aqui uma educação centrada na pessoa, em todas as valências, em todas as áreas de formação da pessoa, desenvolvimento pessoal e social, investido desde o princípio para que a pessoa, aos 18 anos, esteja preparada para escolher o seu projeto de vida. Pode não ser emprego, pode ser universidade, pode ser o CACI, pode ser. A pessoa tem que poder escolher, mas estar preparada para isso. E pronto, e com isto me calo, dizendo só que agradecer estarmos aqui e que nós estamos todos muito empenhados e muito, muito motivados para trabalhar com estas pessoas, porque é esta a nossa missão, mas precisamos que o Governo esteja connosco e que legisle de acordo com a nossa preocupação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Passamos à vogal Rosa Moreira para intervir também.
Não sei se me estão a ouvir. Muito boa tarde. Eu vou-me fixar aqui em algumas questões que já foram abordadas em resposta às vossas questões e começaria aqui pelos acordos de cooperação, que me parece bastante pertinente, porque realmente tem havido aumentos, como sempre, como tem havido sempre, mas nos últimos anos, de facto, tem sido o valor mais baixo dos últimos anos, a percentagem de aumento, o que não acompanha o salário mínimo nacional, o aumento do salário mínimo nacional. Portanto, é mais baixo o valor dos acordos do que o valor do salário mínimo nacional. Também falar de candidaturas que nos últimos tempos não existem ou não têm existência, portanto nem para RAIS, nem para CACIS, e isto, nem para SAVIS, e isto reflete-se, não agora no momento, mas daqui a mais tempo vai-se refletir ainda mais, porque não teremos com certeza respostas para as pessoas que já estão em lista de espera há 10 anos. É importante que haja medidas para edificado, para os chaves, mas é urgente porque a situação está-se a agravar a cada dia. Isto mais se agrava na transição para a vida adulta, que nós todos os dias vivemos com pais que estão desesperados, não têm CACIS para colocar os seus filhos. A legislação dos CACIS, como sabemos, também está aqui um pouco parada, entre aspas. Também é importante decidir o que fazer aqui, porque as instituições também não percebem muito bem o que fazer com esta legislação que não anda para a frente nem para trás. Portanto, estamos aqui neste impasse. Relativamente às cotas para pessoas com deficiência, que é um tema bastante importante, e traz muita polémica e até divergências entre nós, até mesmo, se calhar, entre a direção. As pessoas com deficiência intelectual têm uma dificuldade em muitas vezes aceder a 60% nos atestados multiusos. Isto porquê? Porque têm características diferentes. Os próprios médicos que estão a avaliar não sabem avaliar muitas das vezes pessoas com deficiência intelectual. E isto reverte-se depois, às vezes as pessoas não têm 60%, têm menos, mas o que é facto é que têm capacidade para trabalhar. E isto deveria ser visto, ou seja, deveria ser considerado em termos das cotas, mas com algum cuidado, porque pode haver outro tipo de aproveitamentos. Mas, de facto, para as pessoas com deficiência intelectual seria fundamental que fosse aprovado, porque permitirá a muitas pessoas acederem ao mercado de trabalho e pessoas com deficiência intelectual. Relativamente aos CARPDs, houve um aumento de aprovações em termos de PROCUPE, embora a necessidade seja muito superior àquilo que foi aprovado. Isso seria também de ter em consideração, porque há CARPDs, porque a avaliação dos CARPDs é muito focada no número de vagas que há, mas depois não vão procurar a necessidade. E isto é preciso fazer o diagnóstico para casar depois as duas coisas. Portanto, acho que era muito importante também. Portanto, os CACIs aumentaram algumas vagas, mas não o suficiente para dar resposta a tudo o que já vinha para trás. E... se calhar fico-me por aqui para os meus colegas também poderem falar. Obrigada.
Muito obrigada. Passamos então agora à Sra. Secretária Susana Simões.
Muito boa tarde a todos. Só reiterar o que as colegas já disseram e aqui realçar efetivamente esta necessidade da questão da simplificação da atribuição do multiusos. É fundamental na capacitação, na formação, na empregabilidade das pessoas com deficiência, porque efetivamente eles ficam num contexto em desigualdade com outro tipo de deficiências no acesso às cotas, por exemplo, da administração pública. E isto, para além do processo ser moroso, para além do processo ser muito difícil a avaliação, de demorar imenso tempo, tem depois esta desvantagem, porque efetivamente para terem um atestado multiuso superior a 60%, é efetivamente aqui alguma dificuldade. Sabemos que está a ser discutida esta questão de baixar esta percentagem, e assim desejamos que seja em prol do apoio às nossas pessoas. Depois reiterar também a importância da transição para a idade adulta, haver outro tipo de respostas. Ok, está a ser elaborada a nova portaria ou revista a portaria de CACI, agora será que é também este tipo de CACIs que nós pretendemos para as nossas pessoas, para além do emprego, o tipo de respostas que potenciassem as duas situações e não necessariamente nestes termos? Porque nem todos têm condições para ir trabalhar, mas também nem todos têm condições de querer integrar os nossos CACIs ou da maior parte das instituições, tal como eles estão concebidos e tal como está concebido na portaria. Portanto, pensarmos aqui um pouquinho mais além na flexibilidade de outras respostas, seja CACI, seja qualquer outra, para além do SAVI, obviamente, que já foi aqui referido, pensar noutro tipo de respostas para estas pessoas que não têm enquadramento nem no emprego, nem efetivamente nos CACIs, tal como eles estão concebidos e a funcionar na maior parte das nossas instituições. Pronto, penso que estes eram os dois assuntos que eu queria deixar. Obrigada.
Muito obrigada. Passamos então ao seu à senhora vice-presidente Teresa Guimarães. Não, peço desculpa. Tesoureiro Luís Amaral.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por nos receberem. A Humanitas tem no seu leque de filiadas organizações que expressamente trabalham com a deficiência intelectual e portanto, esta possibilidade de partilhar com todos os senhores estas nossas preocupações é partilhar aquilo que todas as associadas filiadas da Humanitas sentem no seu dia-a-dia e, obviamente, todas as famílias que têm ligações com estas organizações a nível do país. Já quase tudo foi dito sobre as nossas preocupações. Nós acolhemos pessoas desde a infância, muito infância, na valência de intervenção precoce, até a velhice, não é? E foi aqui focado, e bem para os meus colegas, a questão deste percurso, quer com pessoas com alguma capacidade que podem inserir no mercado de trabalho, quer as pessoas talvez com mais limitações que podem, apesar de tudo, ser estimuladas e muito aproveitadas e capacitadas nos CACIs. E, portanto, todo este percurso são áreas muito sentidas nas nossas organizações, com as famílias, e quando efetivamente acontece quase em todas haver lista de espera em quase todas as respostas, é muito angustiante. E quando chegamos aqui ao final da linha de idade das nossas pessoas, das nossas famílias, e verificamos que há pessoas com 60 anos que frequentam uma resposta social numa instituição de pessoas com deficiência intelectual e que têm que ir para casa todos os dias e que às vezes já não têm o pai ou a mãe, e às vezes nem um nem outro, são um irmão que vai lá para lhe ajudar a dar banho, porque de facto nós não temos forma de os acolher nem numa RAI, que tem que ter um perfil específico para tal, mas sobretudo num lar residencial é muito angustiante para nós. E se nós falamos aqui de pessoas que é importante capacitar ao máximo para poderem escolher, poderem trabalhar, poderem ter alegria, poderem socializar-se, temos que pensar também nestas pessoas que já, apesar de uma idade avançada, são portadoras de deficiências mais severas. E estas, aquilo que lhe temos que dar, e nós temos que lhe dar, de braço dado, passo o termo, com o Estado, é bem-estar, qualidade de vida e, isso, e uma estrutura residencial capaz onde a pessoa possa, efetivamente, sentir que apenas melhorou quando saiu da sua residência familiar, porque é isso que nós pretendemos. Quando pedimos ajuda para ter uma estrutura residencial, não é para que as pessoas se sintam no asilo, não, é para que a pessoa se sinta melhor, que se sente em casa, porque já não tem lá o pai, não tem lá a mãe, e no outro dia vai, muitas vezes, para o Cássio, volta para o Cássio com a mesma camisola que trouxe no dia anterior, e se não sabemos se tomou banho. E, portanto, por mais sacrifício dos nossos serviços, da assistente social, que acompanha as famílias, estas situações acontecem. E isso só se resolve com uma residência com dignidade para estas pessoas. Porque há deficiências severas que nós sabemos que não podem ir para o mercado de trabalho, que até num Cássio, por exemplo, fazer atividades socialmente úteis não é fácil. E nós que temos, enfim, instituições, nossas filiadas, com alguma dimensão, têm um universo grande de pessoas com perfil de deficiência intelectual, que vai desde a pessoa, enfim, com deficiência cognitiva, que pode viver numa RAI, que pode trabalhar, até a deficiências muito dependentes, em que nós não podemos deixar para trás. E eu deixava aqui, como última frase mesmo, que estas pessoas não fiquem para trás, que seja possível acolhê-las numa residência condigna, e nós sabemos que a União Europeia, aqui, não foi possível, nomeadamente para lares residenciais, colaborar com o nosso país neste âmbito, e nós, portugueses, temos que dar as mãos, e tem que ser o Orçamento de Estado, com certeza, ou um programa semelhante, a conseguir a concretização destes investimentos. Obrigado.
Muito, muito obrigada. Eu deixei passar um bocadinho os 10 minutos, porque a matéria que vos traz aqui hoje, naturalmente, que há divergências políticas, como há em todas as matérias, mas eu acho que, em nome deste grupo de trabalho, eu posso dizer que são mais os pontos que nos unem naquilo que é a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, muitas das vezes, do que as divergências políticas, e mais uma vez agradecer a vossa presença neste grupo de trabalho, que enriquece naturalmente aquilo que é o nosso trabalho parlamentar. Muito obrigada e boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados.